Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, Huang Xin, responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercados na Schroders, para comentar um pouquinho sobre os destaques do mês de junho, falar um pouquinho de posicionamento dos fundos também. Huang, bem-vindo mais uma vez ao Flash Talks. E como de praxe, eu queria abrir a nossa conversa aqui falando sobre os destaques de mercado no mês de junho, que foi um mês bastante forte aí para ativos de risco, né? Queria que você comentasse um pouquinho o que fez com que as bolsas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, subissem. Aqui no Brasil ainda mais, né? O Ibovespa fechou junho com alta de 9%. A gente teve o real se valorizando bastante também contra o dólar, né? 5%, um pouco mais do que isso até. Ou seja, um movimento bastante em direção a um posicionamento mais agressivo aí a ativos de risco. A que se deve esse sentimento e esses movimentos de mercado que a gente teve em junho, Huang?
Obrigado, Fernando, aí novamente pelo convite. Bom, como se comentou, né, realmente o mês passado foi um mês ali de maior apetite a risco, e com isso aí os ativos, tanto aqui quanto lá fora, mostraram um processo de valorização, né? Eu acho que lá fora, acho que a gente pode destacar dois fatores principais, né, que na nossa visão contribuíram para essa performance mais positiva. Primeiro, a dissipação daquela incerteza em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos, né, ou seja, no final de junho o governo e o Congresso, que é de maioria republicana, chegaram no acordo ali, né, que basicamente eles elevaram o teto da dívida. Então isso tirou um fator de incerteza no curto prazo, mas também, na nossa opinião, o principal fator foi que, vamos assim, o Fed ali, né, se não encerrou o ciclo de alta de juros, pelo menos ele fez uma pausa nesse ciclo, né? Então, eu acho que com isso o mercado se animou, né, vamos dizer, com essa perspectiva de que, mesmo se houverem aumentos adicionais, né, na taxa básica nos Estados Unidos, elas deverão ser de menor magnitude e mais espaçadas no tempo, né? Então, de uma certa forma, acho que talvez o mercado está entendendo isso como sendo um limite aí pro quanto de aperto monetário ainda tem por vir. Eu acho que com isso, lá fora, né, os mercados ensaiaram a continuação desse processo de melhora. E aqui dentro, a gente viu que é a questão do arcabouço fiscal, a princípio, o mercado entende que está praticamente endereçada, né? É aquela história de que o arcabouço, vamos dizer assim, se não é ideal, né, se não é ótimo, pelo menos ele remove aquele risco de cauda que o mercado estava com bastante receio no começo do ano. E o mais importante também é que, mais agora para o final do mês passado, pois foi confirmado, né, a expectativa de que efetivamente o Conselho Monetário Nacional manteve a meta de inflação em 3%. Manteve também as bandas, né? E a única mudança que ele fez foi em relação a remover aquela questão do ano calendário, né? Ou seja, agora a meta, em vez de ser uma meta de ano fechado, vai ser uma meta contínua, que vai ainda ser definida, né? Qual que vai ser o prazo ou periodicidade de observação. Mas, de uma certa forma, isso, o mercado entendeu que isso deve contribuir para a reancoragem, né? Que a gente começou já a ver um pouco de reancoragem das expectativas de inflação, e com essa decisão da CMN, provavelmente esse processo deve continuar nas próximas semanas. Além disso, a gente tem visto aí uma combinação de dados de atividade que mostram uma resiliência maior da economia local, né, e ao mesmo tempo dados de inflação que têm surpreendido positivamente, no sentido que eles têm vindo abaixo do consenso, né, tem impacto de algumas medidas que o governo e a Petrobras fizeram em relação aos preços dos combustíveis. Mas quando a gente olha também, por exemplo, na parte de tradables e mesmo na parte de serviços, né, que costuma ser um pouco mais inercial, né, ou seja, esse processo, a gente tem visto que, de uma certa forma geral, dá para dizer que a gente já está vendo o processo de convergência da inflação, talvez na parte dos núcleos um pouco mais lenta do que o Banco Central gostaria, mas de qualquer forma, e aí principalmente, né, após a última decisão do Copom e depois disso da ATA, eu acho que ficou claro que, embora o Banco Central ainda sinalize uma cautela em relação ao magnitude, né, extensão do ciclo de afrouxamento, o fato é que, de uma certa forma, ele já sinalizou, né, que provavelmente esse ciclo de afrouxamento deve começar na próxima reunião em agosto. Então, acho que isso também contribuiu para esse movimento de apreciação dos ativos locais, né, tanto na Bolsa quanto na parte dos juros e no próprio câmbio comum. como você comentou.
Então dá para dizer que na visão de vocês é nítido que a gente tem visto dados mais, no geral, vai, dados mais benignos de inflação e uma certa mudança de discurso aí do Banco Central, projetando já o início de corte, possivelmente nesse segundo semestre, né? Dado isso, como é que está na visão de vocês os prêmios nas curvas de juros e como consequência, como é que está o posicionamento de vocês nas carteiras, né? Vamos pegar o fundo low vol como referência aqui.
Legal. Acho que foi bom você ter tocado nesse ponto, né? Então, realmente, assim, a partir do momento que esse cenário se materializou, né? A gente viu, junto com esse rally, uma precificação bem razoável do que seria o tamanho do ciclo de corte de juros. No nosso entendimento, com isso, os prêmios, né, começaram a ficar bem mais reduzidos, né? E aí, por conta disso, a gente até começou a reduzir um pouco o risco dessas posições aplicadas, né? Principalmente, a gente tinha comentado no mês anterior que a gente tinha substituído uma parte da posição direcional por estrutura de opções. O que a gente fez que durante esse mês passado, a gente, à medida que o mercado foi precificando esse ciclo, né, esse início do ciclo de corte, a gente optou por zerar essa posição via opções. Tá? Mesmo na parte direcional, embora a gente ainda continue aplicado, a gente fez algumas mudanças marginais, né, em termos de posicionamento. E aí até a gente aumentou um pouco essa posição de inclinação, que a gente entende que ele funciona até um pouco como uma proteção. E a gente aproveitou também para alongar um pouco os vencimentos dessa inclinação. Então, de uma certa forma geral, a gente entende que no médio e longo prazo, esse processo de fechamento das taxas deve continuar, mas no curto prazo a gente está um pouco preocupado, vamos dizer assim, um pouco mais cauteloso com o tamanho do movimento e o fato de que realmente os prêmios ficaram bem mais reduzidos.
Legal, Juan. E em relação às outras estratégias da carteira, a parte de moedas e renda variável, como é que a gente está?
Eu acho que na parte de moedas a gente tem uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais construtiva, mas é uma posição mais tática, né, vendida no dólar. E junto com isso, a gente tem aproveitado para fazer algumas estratégias mais de valor relativo. Então, por exemplo, a gente tem uma posição que é comprada no real, mas vendida no peso chileno. E a gente também tem uma posição comprada no yen, né, japonês, contra o renminbi. Tá? Então, de uma certa forma, a gente entende que no curto prazo o dólar deve ficar dentro de um range. Né? Então, a gente tem privilegiado ou posições táticas ou posições, como eu comentei, de valor relativo. Na parte de renda variável também a gente tem optado, né, posições de valor relativo, então a gente montou recentemente uma posição onde a gente se beneficia de uma melhora das ações, vamos dizer assim, mais ligadas ao setor doméstico em relação às ações mais ligadas commodities e as large caps, né? Então é um trade que a gente fica long em ações que são mais sensíveis a esse processo de afrouxamento monetário. E fora isso, né, a gente continua com aquelas proteções via puts de S&P, né, via opções de venda de S&P, que realmente que isso funciona como uma proteção para um cenário mais adverso, vamos dizer assim, um cenário de maior aversão a risco.
Por fim, eu acho que o último book aqui que a gente ainda não comentou, parte de crédito, né? Você já vem sinalizando, né, nos últimos 2 meses, pelo menos, que a gente passaria eventualmente por um aumento gradual aí nas posições, mas ainda com viés mais conservador, né? Privilegiando o setor bancário, principalmente, que é um setor que já passou por algum fechamento de spreads, né? Como é que tá a cabeça de vocês? Eu vi aqui que foi um book que contribuiu de forma positiva, né, para a performance do mês passado. Aliás, acho que todos os books, exceto renda variável, contribuíram de forma positiva para o mês passado e fizeram com que o fundo superasse o CDI, né? Mas voltando aqui para crédito específico, como é que está a cabeça e a alocação de vocês hoje?
Perfeito. Bom, como você bem colocou, né, a gente já estava vindo aí de um processo de aumento gradual aí da nossa exposição a crédito. No primeiro momento, a gente focou nos créditos bancários e aí a gente teve até um pouco de felicidade, porque de lá para cá a gente já começou a ver um fechamento razoável, né, um fechamento nos spreads. O próximo passo, né, que a gente adotou agora mais recentemente foi estender esse movimento para os corporativos, mas corporativos de alta qualidade. A gente está focando muito em corporativos de setores que a gente entende que são menos suscetíveis ao ciclo econômico, né, e empresas que são, de uma certa forma, com altos ratings e que principalmente, né, dentro desse processo que a gente viu desde o começo do ano, onde por conta de resgates, os gestores foram, de uma certa forma, obrigados, né, a se desfazer de ativos de crédito de maior qualidade. A gente viu que, no caso dos corporativos, esses spreads ainda continuam em patamares elevados. Então, a gente acredita que pode ser o próximo segmento do mercado que pode apresentar uma melhora, assim como a gente viu nas últimas semanas dos bancários. A gente acredita que esse movimento de melhora gradual pode se estender, né, aos poucos para esse segmento de corporativo de alta qualidade.
Legal, tá joia. Wang, vou te agradecer então mais uma vez pela participação aqui no Flash Talks e espero conversar contigo no mês que vem. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.